Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Enquanto Miguel, encostado à árvore, era todo meditação e cismar, do alto indeciso da ladeira alvejava um vulto trêmulo, cujas roupagens flutuantes se desencionaciam nas sombras transventes da noite. O coração do moço estremeceu, como ferro quando se avizinha o imã. Era Rosalina que se aproximava. Com aquela cega e santa confiança que as singelas camponesas têm em si, com o desamparo dos corações que não se aiam das trevas nem da luz, descia a ladeira descuidosa, a filha do pescador, procurando descobrir nas úvulas o vulto querido do seu amado. Assim que o divisou, deitou a correr francamente para ele com os braços abertos. Mas parecia descer voando que correndo, Miguel com os olhos do cozão via-lhe as asas, que a amparavam no voo. O vento, repuxando-lhe para trás as saias e os cabelos, contornava-lhe a redondeza correta da cabeça e curvas voluptuosas e macias do corpo. Era como o invisível de um gigante que já segurasse por trás, e pouco a pouco a viesse aproximando dos lábios de Miguel. Nessa ocasião, para ele Rosalina mais que nunca parecia um anjo. Para os amantes ouvir por cima é sempre baixar do céu a quando se trata do objeto amado. Era aquilo um descer vertiginoso e quase fantástico. As pedrinhas do chão desprendiam-se e rolavam com ruído até a praia. Os beldos e adestrados de Rosalina corriam pelo solo conhecido, com a facilidade com que deslizam pelo telhado os dedos de um mestre de piano. Atravessando a alameda, ora recebia em cheio o luar pelos claros da folhagem e pelos espaços de entre as árvores. Ora se cobria rapidamente de sombra, para reaparecer logo na luz. Miguel correu ao encontro de Rosalina, recebendo-a em cheio nos braços. Vinha ofegante de cansaço, e nesse estado se abandonava de si, para de todo se entregar negligentemente aos braços do amante. Assim ficaram por algum tempo silenciosamente abraçados, ela a respirar sufragamente e ele a fartar-se de vê-la, queimando-a com esse olhar, que parece o reflexo vermelho do incêndio que cai pelo coração. Desabraçaram-se para segurar as mãos um do outro, os amantes, quando só tenham as mãos ociosas. Oh, como estão frias, disse Rosalina, tomando entre as suas as de Miguel. Tenho as frias como tenho despedaçado o coração. Não há calor nas ruínas. Volveu tristemente Miguel e recolheu-se a cismar, porém, pouco depois, tomado de súbita agitação, ergueu com força a cabeça e rompeu a falar desordenadamente, como se a dor, e que desde a véspera prendera em ferros, rebentasse a vista de Rosalina, medonha e troadora, rompendo cadeias, violando represas. Ouve, Rosalina. Eu tinha uma fortuna, uma esperança, uma alegria, uma única felicidade, desde o princípio de minha vida, e tu é, desde que te conheço, meu amor. Teu pai entendeu para si de transformar numa chaga sempre aberta isso que era o meu único sorriso. Vais partir para Nápoles e vais rica, conheço bem os costumes dessa cidade. São maus e perigosos, principalmente para os ricos. Serás porventura a mesma quando lá te vires, cercada de opulência e de aduladores? Essa dúvida me mata?
Isso, Lúcio.
Miguel, tenho medo, minha Rosalina, pode muito a ausência. Tenho medo de te esqueças por uma vez do pobre artista. E que seria de mim se me deixasses de amar? Desaparece, e nada mais aqui fica que me aproveite. Apaga a luzinha que conduz o virante, e vê-lo-ás perdido, toma o cajado ao cego, priva do sol a planta e vê-la-la-ás murchar. A arranca do desgraçado é grensa, e vê-lo onde és. Pois bem. Oi, tu és a estrela que embia ao futuro, o cajado que me ampara na vida, a luz que me dá crenças e a crença que me dá forças. Desaparece e eu cairei nas trevas e morrerei sem crenças. Repito, Rosalina. O disse Miguel comovido e enxugando as lágrimas e arrepê. Tenho medo te esqueças para sempre de mim. Não, meu amigo. Não me é mais possível esquecer-te, volveu a moça, conchegando para si o amante e passando-lhes os braços em volta do pescoço. O amor que tem, meu amigo, não entrou neste coração já feito e desenvolvido, não. Ele aqui nasceu, fecundado por ti, foi pequenino e hoje está crescido. Eduquei-o pouco a pouco, como se educa um filho querido, que sai de nossas entranhas, amamentei-o como a minha primeira esperança, alimentei-me depois com a tua dedicação, santifiquei-o ao calor religioso de teus sacrifícios e fielmente rebusteci-o ao clarão vivificante do teu talento. Amei-te, porque és nobre, forte e dedicado. Hoje o nosso filho querido, o nosso amor dono absoluto de mim, o coração com a franqueza de mãe, habituada a fazer-lhe todos os caprichozinhos, já não reage. E parece-te que eu seria capaz, que poderia ainda se quisesse, enxotá-lo da casa? Não sabes que depois da recusa de meu pai eu mais e mais te quero. Mas ele consentirá em tudo? Meu pai é bom e ainda não te conhece bem. Logo e ao que as intenta, gostará necessariamente de ti. E muito mais sabendo que eu te amo tanto e tanto. E dizendo isso, Rosalina cada vez mais estreitava o amante com carinho. E ele, com os lábios juntos aos dela, sem cair, sentia cair dentro aquelas palavras como beijos incendiados. Todas as trevas de seu passado disfarçaram-se esfavoridas como um bando de aves negras ao contato da luz daqueles beijos. Sentia-se novamente feliz, dessa felicidade, ou talvez desta vaidade que enche os corações ainda moços e enamorados, quando embevecidos recebem dos meus lábios da mulher amada a confirmação da própria fortuna. E assim foi que Miguel, possuído do inesperado contentamento, rindo e chorando, murmurou em segredo e desordem junto aos ouvidos de Rosalina. Meu amor, continua a dizer dessas coisas. Enlouqueço de te ouvir dizer assim a nossa felicidade. Dize que me amas muito e que me amarás sem fim. E o roçar dos lábios amantes desprendeu um beijo, semelhante à chispa, que o atrito do ferro levanta da pedra. Uma faísca é sempre perigosa, pode fazer explosão. Súbito um jato de luz vermelha inundou rápido o grupo abraçado dos dois amantes. Se Satanás existe, deve ser dessa cor a sua aureola. Rosalina soltou um grito horrorizada. Grito igual ao da cotovia ao sentir a bala do caçador. E caiu sem sentidos nos braços de Miguel que imóvel, hirto, chumbado à terra, parecia uma estátua de bronze. Tendo nos braços uma mulher bela e pálida, e por uma beleza e de uma palidez de mármore.